verificado o quórum, declaro aberta a nossa sessão ordinária do Conselho Superior do Ministério Público de Sergipe, do dia 14/2/2019. Leitura e discussão da ata, da primeira reunião ordinária ocorrida em 31 de janeiro de 2019, em votação, aprovada por unanimidade. Na ordem do dia, o item 2.1. Ah, tá. Tu tá me confundindo aqui, mas. Na ordem do dia, o item 2.1 a 2.7 são apreciações e discussões e julgamentos das promoções de arquivamento de procedimentos preparatórios e inquéritos civis relacionados nesses itens, da lavra do conselheiro Carlos Augusto. Desculpa, peraí, acho que aqui tá com alguma...
Eu estou tentando entender aqui. Aqui tinha um pedido de vista de Eduardo Barreto, para o senhor, quem era o relator.
Ah, não, é tudo pedido de vista. Desculpa. Não, é que eu estou... Eu estava seguindo por aqui, mas... Na verdade, isso aqui é tudo pedido de vista. Então, do item 2.1 ao 2.3, são procedimentos que houve o pedido de vista do Procurador-Geral. O primeiro deles, da lavra da conselheira Cristina Souza Brandi, pela não homologação. O segundo, doutor José Nias, pela não homologação.
Apesar de perder o nome aí, é doutor Boacir, que estava me substituindo à época, e o voto é de lavra do doutor Boacir.
Qual é? O 2.1?
É não. Onde tem meu 2. Nome, 2. É o 2.2.
2.2, é? Sim, é.
É porque eu ocupava o cargo da corregedoria.
Da corregedoria.
E aí o doutor Moacir estava me substituindo, o voto é de lavra dele.
E o 2.3 também seria do doutor Moacir, substituindo agora aí o doutor Carlos Augusto, pela não homologação. E houve pedido de vista do Procurador-Geral. Me verifica esses procedimentos aí.
Sim.
Qual foi a manifestação do Procurador-Geral? Deixa eu dar uma lida aqui na emenda do 2.1. Inquérito civil, verificação de suposta ocupação irregular de áreas públicas, conflitos agrários e danos ambientais, perímetro irrigado do projeto Jacarecica 2, existência de termo de ajustamento de conduta no qual as autoridades competentes se comprometeram a realizar medidas de regularização, incumbência natural do órgão do Ministério Público que celebrou para fiscalizar o efetivo cumprimento do compromisso com instauração de procedimento administrativo próprio. Informações suficientes ao arquivamento do inquérito civil. Ratificação do arquivamento que se impõe, necessidade de fiscalização do cumprimento do termo de ajustamento de conduta, previsão normativa da aplicação do procedimento administrativo inteligência do artigo 42 da resolução número 8/2015 do Colégio de Procuradores, alterada pela 24. Bom, pelo que está aqui na emenda, na verdade houve um termo de ajustamento de conduta e por causa disso o inquérito civil foi arquivado. A consequência disso aqui não é a não homologação do arquivamento, mas sim a instauração de um procedimento administrativo para acompanhamento da execução do TAC. Por isso que o Procurador-Geral está se manifestando, no caso eu estava aqui como pedido de vista de Rony, mas na verdade foi meu. Então eu estou me manifestando aqui justamente pela homologação do arquivamento, porque findo o procedimento investigatório, não havendo mais necessidade desse, a conclusão é arquivamento realmente.
Só
e o acompanhamento
pela ordem, doutor,
pelo TAC.
Na verdade, eu li. Eu só tenho uma. um esclarecimento, na verdade. É saber se esses autos vão ser arquivados com retorno para que o promotor de justiça acompanhe o TAC.
Sim.
É isso?
Sim, sim.
Porque eu vi que a doutora Cristina Brana, ela se manifestou porque o TAC realmente alberga tudo, mas não acompanhou, quer dizer, faltou o cumprimento. E na verdade é possível realmente arquivar o procedimento desde que se abra um outro procedimento para acompanhar os termos do TAC.
Sim, esse procedimento é taxonomicamente batizado de procedimento administrativo, que se destina exclusivamente ao acompanhamento ou de política pública ou de execução de TAC.
O que eu queria
esse
saber
já está instaurado.
Esse já está instaurado?
Já está instaurado.
E por essa condição, o promotor afirmou.
Isso, exatamente. Exatamente. Exatamente.
Depois o acompanhamento, ele não precisava ir no dia seguinte.
Não, aí ele vai acompanhar a execução do TAC, que como se destina a uma questão de reparação ambiental, deve demandar um certo tempo.
É porque essa é uma novidade na resolução, né? Na resolução número 8 do Conselho Nacional e que alterou a nossa resolução número 8.
Exatamente.
Porque antes o TAC era homologado e retornava para cumprimento, mas não havia procedimento administrativo aberto.
Isso.
Agora haverá.
Agora haverá.
Pelo que eu ouvi, essa preocupação da excelência foi atendida.
Foi.
Isso.
Não, eu acompanho o voto, porque a única coisa que eu queria saber era se já havia sido aberto esse procedimento. Ele acabou de dizer que já.
Perfeito.
Então, agora, somente corrigindo, porque eu havia manifestado que era 2.2, era o doutor Moacir, mas na verdade sou eu mesmo. É da minha época isso aqui aí.
Infelizmente descobrimos 3 procedimentos ainda dessa época. Esse eu acho que deve ser o último. Bom, o seguinte aqui é o 2.2, que é o inquérito civil 5414-010059, que foi pela não homologação da lavra do conselheiro José Nias França do Nascimento, e que doutor, aí sim, doutor José Rony pediu vista.
Foi.
Não sei qual é esse.
Tá aqui.
Esse caso. Não, por favor, doutor, o senhor que fez a manifestação, destrinche aí pra gente. Até para eu ver depois o que foi que
passado, isso aqui. Na verdade, foi convertido em diligência.
Então não é.
Houve
uma
conversão do arquivamento em diligência.
Certo.
Ou seja, imprescindibilidade que seja dada continuidade das investigações com realização de diligência visando melhor esclarecer o objeto da investigação. Foi assim a minha manifestação. E aí foi enviado, foi convertido realmente em diligência, tudo certo.
Então está voltando agora com um cumprimento de diligência.
Mas aí o doutor Antônio Forte havia se manifestado de que ele não ia cumprir a diligência, pedindo que fosse designado um membro do parquê para dar cumprimento às diligências aqui apontadas. Eu não sei se porque ele já estava de saída, eu não sei, porque ele deixou o Ministério Público de Sergipe.
Não, é porque isso, na verdade, é uma grande incoerência da nossa própria lei, né, que manda que você designe um novo membro, ainda que seja para cumprir meras diligências.
Isso
é um absurdo. Porque você tem que deslocar, às vezes, um membro de Canidé para Glória para cumprir uma diligência que é numerar o processo. Não, mas está nas nossas resoluções isso aí, né? Então aí, quem é legalista ao extremo vai por isso aí para não fazer. Infelizmente essa é a verdade. Não, quanto ao mérito não tem nada.
Na verdade, o doutor Paulo Lima,
se eu tiver que mudar a posição dele, suscita essa questão.
Não, ninguém a baixa inteligência não muda nem interfere em opinião nenhuma.
Não, é na
interfere
verdade
na opinião do relator. É simplesmente isso.
Na verdade, o doutor Paulo Lima está nessa manifestação pedindo que seja remetido os autos ao promotor de justiça oficiante da 2ª Promotoria de Justiça dos Direitos do Cidadão de Aracaju para as demais providências cabíveis nos autos do PROEF.
Que hoje,
oficiando
que hoje inclusive, não é mais nem o doutor Forte, nem possivelmente quem fez o arquivamento.
mas na
ou seja, ele não está impedido.
Não está.
É.
Então, na verdade, isso aqui, o doutor Paulo está, no pedido de vista...
Ratificando a diligência. Ratificando
para encaminhar, porque não havia nem... Não havia perfeito. Enfrentado o mérito. A gente precisava de mais informações a respeito.
A diligência, eventualmente, pode vir confirmar as razões do arquivamento, certo? Pode ser
então,
dele próprio, né?
Em deliberação, nós mantemos a baixa em diligência. Para... Qual é a promotoria, só para... Ah, está aqui, está aqui. Para a segunda promotoria de justiça do cidadão, especializada na defesa dos direitos à saúde de Aracaju. Hein? Aqui está a segunda. Aqui está a segunda também.
Mas aí, no voto do doutor Paulo, ele... Está cadastrada assim, né?
Está na própria promotoria, mas não sei porque o 54 é novo. 12 que é a segunda.
Então, ok. Então, vamos, baixa em diligência para a nona promotoria de justiça de defesa do cidadão especializada no direito à saúde. O item 2.3 é uma proposta de arquivamento de procedimento preparatório de inquérito civil 52.16.01.0028 da lavra do Dr. Moacir Soares da Mota em substituição a Dr. Carlos Augusto Alcântara Machado, que houve pedido de vista do Dr. Rony. Esse é um procedimento oriundo da Promotoria de Justiça de Aquidaban. Doutor Paulo Lima, em substituição ao Procurador-Geral, e a ementa, só para a gente tentar entender aqui, é o seguinte: verificação de supostos maus tratos e irregularidades na prestação dos serviços assistenciais pela Casa de Repouso Padre Júlio, juntada aos autos de relatórios sociais elaborados pela Divisão de Serviço Social do Ministério Público de Sergipe pelo CREAS do município de Aquidaban, inexistência de elementos fáticos capazes de justificar a continuidade das investigações, informações obtidas que se mostram suficientes ao arquivamento do presente procedimento de inquérito civil, ratificação do arquivamento que se impõe. Então, pelo visto aqui, foi uma averiguação na casa de repouso e que...
Eu tenho lido esse voto. Eu tenho apenas, doutor Eduardo, alguns questionamentos a fazer. É o seguinte, quando o doutor Maci lançou o voto, havia maus tratos assim nessa casa a idosos, vários maus tratos. A parte civil, na verdade, foi investigada. Mas o que o doutor Moacir questiona é que, é isso que eu também questiono, é se há alguma informação de abertura de procedimento criminal, pelo menos informação. Assim, nós encaminhamos sobre inquérito policial para apurar a perversidade que fizeram nas senhorinhas que estavam lá. Porque fizeram mesmo. Foi. E não há, assim, eu não sei se tem nos autos, porque não, nos autos físicos eu não estava, não tive oportunidade de ver. O questionamento é saber se houve abertura, se o promotor requereu abertura de procedimentos criminais, quer dizer, à parte, que são procedimentos à parte, que não...
Agora, os órgãos técnicos fizeram isso, que era o fundamento, a proposta de arquivamento do Paulo Lima, eles não registram isso. Sequer reconhecem que houve os abusos. Né? Então, de onde tiraria os material para abrir o inquérito policial? Né? Porque houve uma visita técnica e sequer sugerem que houve esses maus tratos. Aliás, nega que tenha havido esses maus tratos.
Sim, mas é isso que a gente precisa esclarecer, sabe, doutor? precisamos esclarecer.
Não, mas veja, é justamente isso que o doutor Moacir está, ou o doutor
Luiz Walter,
está comentando. O próprio promotor, doutor Waltenberg, ele chega a afirmar aqui categoricamente, e até em negrito, dizendo o seguinte, considerando então que o objeto do presente procedimento, de acordo com o pontuado na portaria de instauração, diz respeito às supostas denúncias de maus tratos aos idosos acolhidos na mencionada instituição, tendo sido realizadas diversas visitas e inspeções por vários órgãos, conforme acima relatado, aí ele faz aqui em negrito, não restou constatada a veracidade das denúncias. Então, possivelmente, por isto mesmo, ele não requisitou qualquer inquérito, ele não...
Inquérito criminal. É porque nos depoimentozinhos que tem aí, há declarações, a parte técnica não identificou, mas há informações das idosas que foram ouvidas, quando uma cuidadora diz assim, de quando é que você vai morrer?
Foi a equipe do Ministério Público que fez a visita lá, porque é obrigatório, tem que haver alguma visita, né?
Foi a visita, eu não sei.
Foi juntada, foi feita alguma diligência junto ao nosso setor de serviço social para saber o resultado, talvez, dessas visitas, né?
Não, isso está aqui nos autos.
Está aí.
Era isso que eu queria dar uma...
Relatório feito pelo Ministério Público. Ele não identificou esses indícios e por isso que ele está arquivando.
Eu só estava querendo realmente saber, esse é o meu questionamento, porque eu tinha dúvidas, porque eu não tive essa...
Apesar da gente não tratar da parte final, mas me parece que ele teve esse enfoque também. Teve essa preocupação, pelo menos, e ele narra isso aqui no arquivamento.
Doutor Eduardo, se ele se dispuser a mandar investigar criminalmente, não pode nem encerrar o procedimento
possível,
porque ainda está pendente disso.
Ele pode encerrar.
Seria independente.
Pode encerrar,
mas ele aqui diz realmente que não instaurou a criminal, porque não viu indícios para tanto.
Se você incomoda seu pedido de vista, eu gostaria de pedir vista dos autos físicos, porque,
tudo bem.
Né? Eu trago na próxima extraordinária que tiver. Não, porque assim, a gente está chegando agora e...
Na verdade, o problema hoje é que a gente está chegando agora e não teve assim o tempo suficiente para se debruçar.
Também, para poder...
Não, eu vou confessar.
Eu acho que a gente tem que ser muito prático nesses casos. Se a gente identificar alguma questão que possa ser investigada criminalmente, apenas a gente recomenda.
Mas eu não posso
deixar de homologar o arquivamento, porque existe um crime, né? Aqui a gente tem um
enfoque
puramente civil. Nesse caso, me parece que nem indícios existem sobre o aspecto criminal.
Não, na verdade, só se tivesse informações, já tem que arquivar.
Pois é,
tem
problema. Exatamente.
O doutor atua na comarca. Ele se sentia a possibilidade de visitar o...
Aí eu peço vista para ver se a gente faz alguma recomendação, alguma coisa assim. Não que não vá.
É somente para se inteirar.
Fazer alguma recomendação.
Tem uma coisa, um registro aqui que é importante. Essa notícia foi encaminhada pela Secretaria de Ação Social do município para a promotoria. E a Secretaria de Ação Municipal, através de seus CRAS, né, através de seus CRAS, é que faz um atendimento direto, é que fazem visitas, inclusive, às instituições e às famílias. Então, isso não pode ser menosprezado no sentido da possibilidade de que apenas uma visita ou alguma coisa não tenha detectado o que realmente existe. Eu acho que é interessante isso.
Eu faço vista e vejo se há necessidade de fazer um órgão separado ou acompanho.
Olha, o promotor a gente conhece, um promotor muito cuidadoso, cauteloso. A gente apenas vai observar, não significa indiscreto nenhum o que o promotor fez.
Claro que não.
De jeito nenhum.
Mas cabe exatamente esse tipo de apuração e olhar, inclusive.
Passar as calas do livro do seu local também.
Bom vivo a todos.
Vamos lá. É de ônibus.
Nós solidários aos idosos.
De ônibus.
Que já somos.
Por isso mesmo, a ouvidoria agora, quando for fazer as eleições, ela vai incluir as visitas desses locais.
Onde é que está começando isso aqui?
Eu estou começando na terça pela Casa de Acolhimento aqui. Regional.
Ela está dando uma palavra.
Sim, eu vou.
E aqui o que é?
Que é o mesmo conselho.
É, claro. Representa o conselho todo.
Exatamente. Aí eu já perguntei se tem a unidade de atendimento idoso.
Está correto, né? A corregedoria.
E foi pedido o visto?
Não, porque tem uma coisa muito estouca aqui no pé.
Ah, tá. Bom, o 2.4 é discussão e julgamento da promoção de arquivamento do inquérito civil 17150101-42, oriundo da primeira promotoria de justiça e defesa do cidadão especializado no patrimônio público, e que houve o voto da conselheira Ana Cristina Souza Brandi pelo não conhecimento. Sim.
Mudou o voto dela para não conhecimento. Só que o sistema não tinha voto e o produtor achou que estava como não homologação. Aí caiu para o voto de volta como não homologação no sistema e ele achou que era caso de não homologação e mandou para a gente de volta.
Ah, então isso já foi apreciado e está sendo. Entendi agora. É que na verdade isso aqui já foi apreciado e o promotor entendeu que... Perfeito. Então é simplesmente, na verdade é simplesmente uma comunicação do não conhecimento. Não é para julgamento. Ok. 2.5 é a discussão e julgamento da promoção de arquivamento do inquérito civil 78-1601-0025, oriundo da Promotoria de Justiça de Buquim, com a relatoria da doutora Ana Cristina Souza Brandi, retificação do voto para remessa à Promotoria de Justiça da Infância e do Adolescente.
Porque ela tinha antes se manifestado.
Agora quem não está entendendo sou eu. O que era de Buquim vai para
Doutor...
Adolescente.
Os menores devem ter ido.
Está correto, doutor. É porque é o seguinte, no voto houve uma incoerência material, só um erro material. Ela pede para remeter para um órgão federal, o Ministério Público Federal, mas quando não era, na verdade, era para a promotoria. Agora, o outro que nos antecedeu é o seguinte, eu também acho que a doutora Cristina está correta. Eu não sei como é que está sendo procedido agora, porque quando os autos do inquérito e do procedimento preparatório, quando ele instrui a ação civil pública, eu estou verificando que os colegas mandam comunicar que houve o arquivamento lá e não remete para cá, porque não tem realmente necessidade. Foi o que aconteceu aqui. Já havia uma ação civil pública tramitada e promovida, e o promotor insiste que o conselho aprecie esse arquivamento. Na verdade, ele só precisava comunicar, e eu entendia que esses autos deveriam acompanhar como suporte probatório da ação civil pública.
Não, e o nosso sistema, ele é preparado para encerrar os procedimentos quando você arquiva, quando você entra com as ações.
Pois é, então ele fica insistindo, eu quero exatamente. Que o conselho aprecie isso aqui.
Já está. Exatamente.
Ele foi aberto para isso, né?
Não é para remeter para o conselho.
Foi arquivado.
Pois é.
O conselho não vai chancelar a ação.
Não.
O conselho vai revisar o arquivamento.
A ação já está tramitando, inclusive.
Perfeito.
Ação judicial.
Então esse realmente é para a gente retificar apenas. É uma questão material apenas.
É um erro material.
Ok. Então aprovado por unanimidade. Comunicação do item 2.2 através do ofício 042-2019 da lavra do promotor Etélio de Carvalho Prado Júnior sobre o arquivamento do inquérito civil em razão de ajuizamento de ação. Então a comunicação tudo bem, mas não a remessa, né? Comunicação formulada através do ofício 037-2019, Dr. Adson Alberto Cardoso Carvalho, também sobre o arquivamento de notícia de fato em razão de ajuizamento de ação civil de destituição de pátrio de poder familiar tombada sob o número tal. 2.8, também comunicação através do ofício 053-2019, doutor Etélio de Carvalho Prado Júnior, sobre o arquivamento do inquérito civil em razão de ajuizamento de ação. E a comunicação do 2.9 também, que é formulada através do ofício 12/2019 do Dr. Etélio de Carvalho Prado Júnior, sobre o arquivamento de notícia de fato do PROEG 3118-010076. O item por 2.10 é referente às comunicações de prorrogações de prazo dos procedimentos ali relacionados. Item 2.11, referente ao arquivamento sumário dos procedimentos administrativos nos termos do artigo 46 da Resolução 08/2015 do Colégio de Procuradores com os procedimentos ali relacionados. Item 2.12, aqui nós temos então a apreciação e discussão e julgamento das promoções de arquivamento de procedimentos preparatórios de inquéritos civis e inquéritos civis listados do item 1 ao item 7, todos pela homologação da lavra da doutora Maria Conceição de Figueiredo Hollenberg. Em discussão, em votação.
1 ao 7.
Aprovado.
É de 1 a 7, é.
1 a 7. Aprovados por unanimidade.
Não,
o item 8 é a homologação também da lavra da conselheira Maria Conceição de Figueiredo Hollenberg. Homologação com remessa a outro ramo, no caso aqui o MPF. Em discussão, aprovado por unanimidade. O item 9 da lavra da conselheira Maria Conceição Figueiredo é pela conversão em diligência. Procedimento oriundo da 6ª Promotoria de Justiça do Cidadão, especializada nos direitos à educação. Em discussão, aprovado por unanimidade. O item 10 é também da lavra da conselheira Maria Conceição de Figueiredo Hollenberg pela não homologação do PROEG 48.18.01.0017, oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Itabaiana, tendo como interessados o Ministério Público e José Teles de Mendonça, supostas irregularidades na realização de operações bancárias praticadas pelo município de Itabaiana.
Esse daí realmente já é a aplicação de TAC em caso de improbidade administrativa. E aí a doutora Conceição foi muito percussiente por conta de que o TAC não alberga os requisitos das nossas resoluções do Colégio de Procuradores, que trata de termo de ajustamento de conduta em caso de improbidade administrativa. Tem que ter alguns requisitos e algumas penalidades que precisam ser aplicadas. Então, ela está realmente pedindo para que seja apurado e seja ajustado de acordo com as nossas resoluções, que trata do acordo do termo de ajustamento em caso de improbidade administrativa. Porque é um montão de dinheiro, sabe? É um montão de dinheiro. E me parece que o acordo somente foi pequeno, muito não alberga, na verdade.
Sim, mas a apuração específica chegou a quantificar exatamente?
Na verdade, existem. A doutora Conceição pode até explicar melhor. Há uma apuração de um valor bem alto de contratação de profissionais que deveria ser de profissionais para dar jurídicos, de parecer jurídico, e ele juntou, não tem nem prova do contrato, ele juntou apenas pareceres desses três, são dois ou três advogados, que receberam vultosas quantias e sem nenhum contrato, sem nada, não houve licitação, não houve nada. E é a pessoa física, na verdade. Foi indicada, ele disse que foi indicada assim, auricularmente, ouviu, contratou. Não tem nenhuma
materialização de contrato, nem nada. E é o que eu pude, assim. Mas como eu não tinha
teve acesso,
acesso aos autos, eu...
Eu não cheguei a verificar nada, não.
Mas é porque está muito corrido, bicho. Está muito.
Já foi dado logo no início, eu já não estava me lembrando. Na verdade, foi celebrado um PAC que é permitido desde que seja, né, como eu coloco aqui, que a celebração desse TAC, quando configurando ato de improbidade administrativa, conforme o artigo da resolução nossa e do Conselho Nacional, ele pode ser celebrado com pessoas físicas, mas é necessária e imperiosa a aplicação de uma ou mais sanções previstas na lei, né? E não foi feita essa previsão no TAC. Ademais, eu faço também um percurso dentro do que acabou se agasalhando como justificativa de prestação de serviços de contratação de honorários advocatícios por vereadores, né, sem nenhuma... licitação, sem nenhuma de consultoria, sem dispensa de todo e qualquer formalidade administrativa, né? Então, foi entendido, o arquivamento foi feito, mas eu compreendi que é necessário uma série de diligências aqui e de indicações para ter realmente um agasalhamento desse TAC que foi celebrado, né? Então, nenhuma dessas condições foram impostas ao vereador, que seria, no caso, compromisso de pagamento de multa civil, compromisso de não contratar com o poder público, enfim, renúncia da função pública, são os vários, dentro do artigo 6º, as várias penalidades que também devem ser aplicadas, né? Para,
ele teria que ser completamente advogado, né? Precisa.
E não foi contratado por advogados assim individuais, escolhidos. Não houve nenhum critério da consultoria para fazer a escolha desses advogados, né? Enfim, além do que o valor é um valor considerável que foi gasto nessas consultorias, o valor de R$594 mil de despesas de advogado.
Dois
vereadores. Né? Na contratação pelos vereadores no ano de 2016.
A senhora está opinando pela continuidade das investigações, no caso, indicando a controle.
Foi o vereador José Teles de Mendonça, requisitando o complemento das informações prestadas pelos advogados. Gardênio, Fernanda, foram dois advogados. Eu vou ler aqui o voto, eu acho que é melhor até para contextualizar todos, né? Eu
acho que a doutora Conceição está querendo que o TAC seja...
Não foi pela não homologação.
Pela não homologação do TAC, do jeito do TAC. Que está, né?
Cuida-se de exame de promoção de arquivamento de inquérito civil, instaurado pela primeira promotoria de justiça civil de Itabaiana, tendo por finalidade apurar a destinação de verbas de gabinete pelo vereador José Teles de Mendonça no ano de 2016. As folhas 2 e 8 foram apensados os autos comprovantes das despesas realizadas pelo vereador José Teles de Mendonça, majoritariamente em honorários advocatícios. As folhas 99 e 106 consta a declaração de prestação de serviço de consultoria jurídica, prestados pela advogada Fernanda Machado Andrade de Carvalho, inscrita na OAB sob número 5042. As folhas 107 e 114 consta a declaração de prestação de serviço de consultoria jurídica prestados pelo advogado Gardênio Nunes de Carvalho, inscrito na OAB sob o número 4301. Expedido ofício número 149 ao vereador José Teles Mendonça, requisitando complemento das informações prestadas pelos advogados Gardênio Nunes de Carvalho e Fernanda Machado de Andrade, bem como a apresentação de documento comprobatório das atividades ali descritas. Em resposta, folhas tais, o supracitado vereador informou que as consultorias foram realizadas oralmente, por entender ser essa a modalidade mais esclarecedora. As folhas 119 e 126 constam quatro pareceres jurídicos emitidos pela advogada Fernanda Machado Andrade de Carvalho, as folhas tais, tais. Já as folhas outras, né, emitidas pelo advogado Gardênio Nunes de Carvalho, são quatro pareceres jurídicos. Certidão de conferência da documentação existente nos autos. As folhas 136, consta ofício, número tal, encaminhado ao presidente da Câmara de Vereadores de Itabaiana, requisitando cópia da resolução 01/2015. Tal resolução foi apensada aos autos, as folhas 137 e 138. Termo de ajustamento de conduta celebrada entre o parquê e o vereador José Teles de Mendonça, acostado às folhas 139 e 147. Por fim, o promotor de justiça oficiando e promoveu o arquivamento do presente inquérito civil, tendo em vista a celebração do TAC. É um breve relatório. Eu falo sobre o que é o inquérito civil, não vou estar repetindo aqui, né, e as nossas obrigações de ordem legal, sobre o que se conceitua ato de improbidade administrativa. Então, venho depois de discorrer sobre isto, dizendo, segundo a lei 8.429/92, improbidade administrativa comporta claramente três modalidades. Os artigos 9º, 10º e 11 definem, respectivamente, os atos de improbidade administrativa que importam no enriquecimento ilícito, que causam prejuízo ao erário e que atentam contra os princípios da administração pública. Este último, independentemente de dano patrimonial. Assim, deve haver ao menos um prejuízo moral à administração pública. O sujeito passivo ou vítima do agente público, improbo, é a administração pública, direta ou indireta, de qualquer dos poderes da União, do Estado, do Distrito Federal, dos municípios e das entidades particulares que tenham participação de dinheiro público em seu patrimônio ou receita, conforme prescreve o artigo 1º da Lei 8.422/92. Sujeito ativo é o agente público, assim entendido como todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades que figuram como sujeito passivo do ato de improbidade administrativa. E o terceiro que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma, direta ou indireta. Finalmente, é mister que o sujeito ativo tenha praticado o ato da improbidade administrativa com dolo ou culpa, não se admitindo, portanto, responsabilização objetiva. Com efeito, a Lei 8.429/92 prevê a responsabilidade subjetiva do agente público, exigindo dolo nos artigos 9º, 10º e 11º, permitido apenas na hipótese do artigo 10 a responsabilidade a título de culpa. Posta a questão em termos gerais, ressalto que a análise a ser realizada cingir-se-á ao aspecto exclusivamente voltado a eventual incidência da prática de ato de improbidade. Não se perseguirá em caso de identificação de suposta responsabilidade criminal, por fugir à hipótese objeto dos autos de exame. Compulsando detidamente esses autos, verifica-se que o procedimento foi inicialmente instaurado com o objetivo de apurar a configuração de improbidade administrativa a partir da apuração de despesas realizadas pelo vereador José Teles de Mendonça no ano de 2016, as quais foram indenizadas nos termos da Resolução 01/2015 de dezembro de 2015. Impede ressaltar que, conforme consta em decisão de arquivamento, folhas 148 e 150, o presente inquérito civil foi resultado de documentação encaminhada pelo Tribunal de Contas do Estado, ofício tal, não constando nos autos deste procedimento. A partir do supracitado expediente, verificou-se a existência de empenho global de número 22.050.001, com data de 25 de fevereiro de 2016, no total de R$ 594.000, referentes a indenizações e restituições de despesas supostamente concretizadas pelos vereadores no ano de 2018, lastreadas pela supra-referida resolução municipal. Realizadas diligências preliminares, constatou-se que vereadores do município de Itabaiana realizaram supostas despesas individualmente com assessoria jurídica. Nesse contexto, emergiu a necessidade de apreciar individualmente a despesa quitada com verbas indenizatórias de cada um deles. A partir daí, instaurou-se 11 inquéritos civis, sendo o de número presente objeto dessa análise. Instruído o feito e realizado diligências preliminares, constatou-se que o vereador José Teles de Mendonça teve despesas com honorários de advocatícios por consultoria jurídica prestadas pelos advogados Gardênio Nunes de Carvalho e Fernanda Machado de Andrade Carvalho. Na verdade, pelo sobrenome, são, não é, de um mesmo escritório, pagas com verba indenizatória instituída pela resolução número 01/2015, sem o prévio e devido procedimento licitatório. Ademais, restou informado pelo vereador investigado que tais contratos foram firmados oralmente, juntando alguns dos pareceres emitidos pelos supracitados consultores jurídicos, as folhas 119 e 130. Tal resolução estatui o seguinte em seu artigo 1º. Fica instituída a verba indenizatória do exercício parlamentar no valor de R$ 5.500,00, destinada exclusivamente ao ressarcimento de despesas com gráficas, papelarias, combustíveis e lubrificantes, contratação de pessoa jurídica prestadora de consultoria, de divulgação da atividade parlamentar, locação de veículos, dentre outras relacionadas ao exercício da atividade. Conforme a argumentação aduzida pelo promotor de justiça, ao promover o arquivamento do presente inquérito civil, é pacífico e consolidado, tanto legalmente quanto jurisprudencialmente, a vedação aos membros do Poder Legislativo Municipal quanto à ordenação de despesa nos moldes da supracitada resolução, já que o orçamento é uni e plurianual. Sendo assim, os dispêndios para a manutenção dos gabinetes nos vereadores, quando existentes, deverão ser incluídos entre as despesas de custeio da Câmara de Vereadores com dotação específica. Ademais, também conforme a argumentação aduzida na decisão de arquivamento, a supracitada resolução viola os princípios da impessoalidade e publicidade, tão caros no direito administrativo constitucional, na medida em que facilita o favoritismo e beneficiamento ao permitir que cada vereador, independentemente de processo licitatório, escolha quem contratar e destinar a verba indenizatória disponível. No que pertine ao dever de licitar, nos moldes do artigo 37, cumpre ressaltar que dos artigos constitucionais, cumpre ressaltar que ainda que tais serviços de consultoria fossem considerados, caso em que se enquadram na hipótese de inexigibilidade de licitação, com amparo no artigo 25, inciso 2º da Lei 8.666/93. É de rigor que sejam cumpridos os seguintes requisitos conforme julgado a seguir. Então, há uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, em que ele coloca diretamente como a contratação direta do escritório de advocatícia. Serviços jurídicos se enquadram no conceito de serviços técnicos, mas que não caracterizam por si só a impossibilidade de disputa entre os interessados em contratar com o poder público. Inexigibilidade de licitação, que depende do atendimento cumulativo dos seguintes requisitos, somente nestes: existência de procedimento administrativo formal, notória especialização em profissional, natureza singular do serviço, demonstração da inadequação da prestação do serviço pelos integrantes do poder público, cobrança de preço compatível com o praticado pelo mercado. O restante da emenda está à disposição dos senhores conselheiros. Na presente casuística, não houve cumprimento dos supracitados requisitos, dado que a escolha e contratação dos prestadores de consultoria ocorreu por mera discricionariedade do vereador investigado, sem qualquer prévio procedimento administrativo. Tampouco houve a realização de contrato junto à Câmara de Vereadores, conforme informações prestadas pelo próprio vereador, que ao se manifestar nos autos informou que tais contratos foram realizados de forma oral entre eles e os prestadores outrora identificados. Sendo assim, restam claros indícios da prática de improbidade administrativa pelo vereador, na medida de que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a contratação de serviços sem procedimento licitatório, quando não caracteriza a situação de inexigibilidade, viola os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência e os deveres da legalidade, imparcialidade, configura a improbidade administrativa. Ademais, conforme grifo realizado na supracitada resolução, as verbas indenizatórias poderiam ser destinadas exclusivamente para a contratação de pessoa jurídica prestadora de consultoria. No caso em análise, as verbas foram utilizadas para pagar honorários advocativos de supostas consultorias jurídicas prestadas por pessoas físicas. E aí, novamente, eu nomino os advogados com as suas respectivas OAB e CPF, Fernanda Machado Andrade de Carvalho e Gardena Nunes de Carvalho, o que também configura, né, essa violação à prática da improbidade administrativa, com argumento de corrigir a rota do Legislativo Municipal da cidade de Itabaiana. O promotor de justiça oficiante propôs um termo de ajustamento de conduta aos vereadores investigados, inclusive ao vereador José Teles de Mendonça, relativo aos dispêndios realizados com essas verbas indenizatórias advindas da Resolução 01/2015, com o objetivo de reorientar os gastos públicos com as verbas indenizatórias, tendo por principal destinatária a Câmara Municipal de Itabaiana. O TAC foi aceito por todos os vereadores, constando nas suas anotações. Claro que eles já sabem.
Nada. É somente
Tem ressarcimento da
por
horário?
Como é que vai gastar?
Cumpre ressaltar que a celebração desse termo de ajustamento de conduta implicou no arquivamento implícito da investigação de improbidade administrativa objeto do presente inquérito civil. Todavia, tal arquivamento não merece ser homologado, uma vez que o TAC realizado teve por objeto apenas parte da casuística do presente inquérito civil, não cumprindo os requisitos exigidos nos diplomas que regulamentam a celebração do TAC pelo Ministério Público, nos casos de improbidade administrativa, quais sejam a Resolução 179/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público e a nossa Resolução 015/2018. De início, cumpre esclarecer que é possível a celebração de TAC quando configurado o ato de improbidade administrativa, conforme artigo 1º da Resolução 015/2018, nosso colegiado, e também a nacional, que é 179/2017. Todavia, quando celebrado com pessoas físicas que praticaram ato de improbidade administrativa, é imperiosa a aplicação de uma ou mais sanções previstas na lei. Foi assim que eu coloquei logo no final. Os órgãos de execução do Ministério Público, no âmbito de suas atribuições, poderão firmar termos de ajustamento de conduta ou acordo de leniência com pessoas físicas e ou jurídicas, em razão da prática de ato de improbidade administrativa, sem prejuízo do ressarcimento do erário e da aplicação de uma ou mais sanções previstas em lei, de acordo com a conduta ou ato praticado. Da análise atenta do termo de ajustamento de conduta, constata-se que esse tratou parcialmente do objeto de presente inquérito civil, na medida em que restringiu-se a corrigir a rota do Legislativo Municipal. É muito válida a orientação, mas ela não é suficiente para um fato desse porte, no que pertine ao uso inadequado de verbas indenizatórias para pagamento de honorários advocatícios, ou seja, teve como finalidade evitar que atos de improbidade administrativa voltassem a ocorrer. É válido isso, exato, a orientação, mas não se pode fechar os olhos à situação.
Anistiar,
né? De acordo com a resolução número 79 do Conselho Nacional, em caso de medidas parciais, como na casuística concreta, a investigação deverá continuar em relação aos demais aspectos da questão. Isso é a resolução do Conselho Nacional. No exercício de suas atribuições, poderá o órgão do Ministério Público tomar compromisso de ajustamento de conduta para a adoção das medidas provisórias ou definitivas, parciais ou totais. Na hipótese de adoção de medida provisória ou parcial, a investigação deverá continuar em relação aos demais aspectos da questão.
Até que as sanções são aplicadas por outro órgão. A competência é judiciária, né, para aplicar algumas sanções que estão previstas na lei de improbidade.
Não, não, doutor.
Não, não, não. O TAC, o TAC
é
pode ser celebrado.
É isso que a gente precisa reordenar a nossa cabeça.
Entendeu?
Mas, na verdade, o TAC é para alcançar o resultado da ação judicial. Mas alcançar o resultado.
Mas veja, desde que alcance, né? Que não foi o caso. Era isso que eu queria entender as cláusulas do TAC.
Porque a parte devolve o dinheiro.
Exatamente.
Sim, sim.
Ela repara o dano, né? Ela tem que reparar o dano.
Porque é reconhecido
exatamente
que houve um ilícito.
Reconheço.
É.
Eu reconheço que seja assim, porque o TAC, já que a pessoa se dispõe
amplamente ressarcir todo o dano
que causou, se afastar da vida pública, se for o caso, e tudo mais, não vai precisar da compulsoriedade, que só poderá vir do judiciário, né? Mas como se trata agora de sucumbência, o preto se rende.
Na verdade, ela acata aquela penalidade.
Bom,
eu acompanho a relatora.
E, na verdade, além do fato de ter somente, na verdade, um inquérito civil como orientador, né? Como um balizador de políticas, né? Que é válido nesse sentido, mas o objeto deste inquérito é apurar a ilicitude e aplicar a penalidade. E ainda foi celebrado sem a presença de advogado, da parte outra, que é um dos requisitos também de ordem legal.
Acompanhado, orientado.
Eu não sei.
Não sei quem foi,
só
curiosidade.
Não é. Não estaria aplicando sanções, né? Olha, não estaria aplicando sanções, né?
Não é impróprio dizer que o Ministério está aplicando.
Eu
gritei
uma peça, uma arruma de coisa.
Olha, é impróprio. Se você olhar pelo rigor da ciência jurídica, você não pode falar que o Ministério Público está aplicando sanções, né? De fato, não está aplicando sanção nenhuma.
Não, não. Na verdade, a pessoa aceita. Aceita ser por...
As pessoas estão na lei.
É.
O Ministério Público não aplica sanções porque elas não são impositivas, né?
Não.
Elas são negociadas.
Não, mas elas são necessárias para firmar o TAC. Eu não tenho que ter todas, mas tem que ter alguma. Sim, sim, sim.
Quando foi permitido.
Nesse caso, até como o objetivo era mais educativo até, a sanção com certeza não seria a perda do mandato.
Não, não,
né?
Não. Mas tem que ter uma reparação.
Mas tem que ter uma reparação, tem que ter uma multa.
Exatamente. Não pode ser tão é muito fácil, né?
E além de não ter reparação, não tem nem a justificação.
Que também, aí o 500 mil é porque eram de 11, né? Eu pensei que era só de 1.
Existem 11.
É, existem 11.
O primeiro que está sendo tramitado. Está tramitando agora.
Não, mas aí está se tratando de uma coisa individual. Então, na verdade, o valor não é este, sob o ponto de vista individual. É o bloco, né? Não. São 11 inquéritos que totalizam 500 mil. Portanto, dá 40 aí, alguma coisa para cada. O valor individualmente falando não é algo assustador, então, portanto, poderia ser facilmente ressarcido.
A Câmara não pode fazer a movimentação financeira. Aí a resolução diga.
Se há uma previsão, ela até é autoriza.
A previsão é resolução, né?
Então,
são as autonomias, né? O exercício. Qual o exercício das autonomias?
Das autonomias.
É porque é da relatoria da senhora, né? Não, não, mas não, da relatoria da senhora.
O que a senhora propõe, doutora?
Na homologação do TAC.
Será? Vamos ver se vem pago por todos, porque eu acho estranho.
Então,
vem acompanhar a
por unanimidade. Eu estou não homologado o procedimento relacionado no item 10. Do item 11 ao item 38, são procedimentos da lavra da conselheira Ana Cristina Souza Brandi pela homologação. Até 11 ao 38. Discussão. Em votação.
38 e 39 também. Ah, não, mas não. 39 é para remessa.
É. Aprovado por unanimidade. O 39 é pela homologação, mas com remessa a outro ramo, no caso o MPF, também da lavra da conselheira Ana Cristina Souza Brandi.
É porque se trata do Rio Piauí e ele está... A competência realmente é do Ministério Público Federal.
Federal, né?
Não é nosso.
Então, em discussão e votação, aprovado por unanimidade. O item 40, já da lavra da conselheira Maria Cristina da Gama e Silva Foz Mendonça, para não errar, pela homologação.
É. Porque tem gabinete 2.
É, não, a gente está reordenando no sistema por gabinete, porque aí depois.
Quem é o 1? Suzy... Não, 1, 2, 3 é o 1.
O 1 é a Vossa Excelência. O 2, doutora Cristina, e o 3, doutor Luiz Walter. Mas a gente tem esse critério. Porque aí qualquer um que ocupe o gabinete estará com todos os procedimentos lá.
O distingue não acrescenta nem.
É, não, é só uma ordenação. Então, em discussão e votação, aprovados por unanimidade. É, no item 3, nada consta como comunicação de decisões monocráticas sem homologação. No que ocorrer, eu gostaria apenas de tratar com os senhores que há uma proposta da corregedoria, vinda da corregedoria, que eu já fiz tramitar, inclusive, para a coordenadoria geral, para uma análise também sob o enfoque da coordenadoria, que trata especificamente de uma modificação na nossa resolução no sistema de promoção e remoção. Para a gente adaptar a questão do sistema eletrônico, né? Aquela questão de até que hora o protocolo vai ficar eletronicamente aberto e tal, porque hoje o sistema está replicando, na verdade, o que existe materialmente, né? Então, como o nosso protocolo fecha às 2 horas, o sistema encerra, mas ele é possível a gente manter aberto mais tempo. Então, da proposta da corregedoria é justamente a gente readaptar nossa resolução para isso aqui. Então, eu estou encaminhando para todos os gabinetes, para que os senhores apreciem antecipadamente. Não, mas é melhor a gente analisar com calma, até para ver se alguém tem alguma sugestão. E aí, na próxima sessão, a gente bota, coloca em apreciação.
Acompanhamento 24 horas.
É, você pode exatamente. Eu só gostaria, Conceição, até de observar aqui antecipadamente, que é uma coisa que eu vou refletir, não tenho opinião não. É sobre esse prazo de 24 horas para publicação, eu preciso refletir as implicações disso. Porque as pessoas têm prazo para assumir e tal, então eu quero ver. Eu não tenho ideia aqui formada, não, entendeu? E aqui também no parágrafo 2 do artigo 5º, que você sugere o seguinte: o prazo de inscrição não será reaberto em hipótese alguma em razão de solicitação de inscrição não realizada ou não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores e tal. Eu preciso ver aqui para a gente deixar claro que há uma possibilidade em razão de deficiência do sistema aqui, que às vezes tem dado. O sistema está muito... A gente precisa modificar bastante, tem que... É só interno? Não, é só para quem tem acesso a esse sistema de promoção. Entendeu? E só os membros têm acesso a esse sistema. Isso. E uma outra coisa que eu gostaria também de colocar aqui, que já foi, isso foi suscitado por alguns colegas que vieram me perguntar se precisava imprimir, assinar, escanear e botar, porque a autenticidade e tal, só a gente, quem está fazendo, quem tem acesso a esse sistema, tem acesso com sua senha. Então pressupõe, pelo, se não autêntico o documento, mas pelo menos assinado por, pelo requerente, né? Então, eu não preciso de uma assinatura. Bom, aí, entendeu? Então, a gente acrescentar um parágrafo aqui, apenas dizendo que a chancela eletrônica supre a chancela física, alguma coisa assim. É, então, eu vou encaminhar para o gabinete de todos para a gente dar uma analisada e aí na próxima sessão a gente já coloca em votação. Bom, nada mais havendo.
Foi até bom nós suspendermos os processos de remoção, porque olha, o adiantado da hora é uma pauta pequena, 10
que terminou,
né? E aí ia implicar praticamente na suspensão da reunião do colégio.
Perfeito.
Agora, eu gostaria até de que antes que o Conselho Superior se debruçasse sobre a questão das remoções, que a gente pudesse analisar duas questões, né, que me foram trazidas, eu acho que são importantes. Uma em relação na recomposição dos quintos, né? Isso é uma matéria que a gente tem que se debruçar um pouco para definir como será feito aqui. A recomposição dos quintos, há decisões hoje do Conselho Nacional de Justiça, do Conselho Nacional do Ministério Público, do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a pessoa, digamos assim, que em determinado quinto, pelas exigências constitucionais, que atendam aquele requisito para promoção, ela consta na lista. Mas que mesmo que seja uma ou duas somente, não poderão ser chamados os outros quintos para compô-la. É, porque no sentido, fere uma norma constitucional de inexistência do requisito do quinto. E com isso, só instantinho, só para não implicar no meu raciocínio, com isto causa um prejuízo futuro, porque aquela pessoa que não vai ser promovida, nem vai ser removida, mas que passe a constar na lista sucessivamente, não é? Ela por 3 vezes entrando, ela automaticamente ela terá que ser promovida, ou 5 vezes alternada. Então isso é algo para a gente, nós pensarmos como nós vamos, se a gente, uma coisa é a atualização dos quintos, outra coisa é a recomposição.
A evolução das carreiras, ela é feita alternativamente, pelo vencimento de antiguidade. E metade das vagas, em tese, é.
Isso.
Metade das vagas de vencimento, metade das vagas de antiguidade. Aí a antiguidade vai lá e interfere no vencimento. Rouba do vencimento, um percentual do vencimento, um quinto do vencimento passa a ser afetado pela antiguidade. E a Constituição, com a banca, ela não considera quinto sucessivo. Foi o pragmatismo que remeteu a isso. Quem está no quinto, que é o quinto, quem está no quinto, não pode agora ser sacrificado em razão daquele outro que entrou para completar.
Exato, mas isso nós temos que fazer definições.
Que vem aí, sendo agendada, inclusive pelo Conselho Nacional, é com essa história de quinto sucessivo. E aí cria esse paradoxo.
Exatamente.
Né? Eu não sou do primeiro quinto, concorro com Conceição. Ela ganha nessa, mas eu compus o quinto. Daqui a pouco eu entrei 3 vezes na lista e Josenias vai entrar, ele está num quinto superior do meu e perde.
Eu sempre achei isso um negócio
absurdo.
Bem absurdo. Mas é o Conselho Nacional que...
Não. A atualização do Conselho Nacional de Justiça, inclusive o Conselho Nacional de Justiça tem uma definição de ordem legal na resolução e há uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal dizendo que não pode ser feita a recomposição. Não pode ser feita a recomposição. Então a gente tem que...
E o merecimento está cada dia mais vinculado, restrito, mas a ideia da Constituição é alternar. Metade das vagas de merecimento, metade. Aí a antiguidade a cada dia vai se alastrando e avançando, estabelecendo limitações.
Mas é necessário, doutor Lisvaldo, porque, repare bem, uma pessoa que não está naquele quinto, ela passa a constar nessa lista e às vezes chega a promoção de alguém que esteja em situação, está na frente da antiguidade e aí ele se prejudica, né? Mas aquele, porque entrou 2 vezes, se entrar a terceira, será ele.
Exatamente.
Então, esse critério...
Não, não é tema simples.
Não, é por isso que eu gostaria de... Eu posso enviar para o gabinete de todos esse material do CNJ, do CNMP, isso, a decisão do Supremo, para que a gente se debruce sobre isso, seja sobre os quintos, seja sobre essa recomposição de lista. E a gente possa trazer isso razoavelmente definido antes de iniciarmos o julgamento dessas remoções e promoções, que vai dar consequência também nisso.
Agora, o nosso CNMP tem decisões ou resolução, não me lembro
isso.
Exatamente,
isso
mandando o fazer o quinto isso. sucessivo.
Isso.
É isso?
Isso.
Ah, tá.
Então, o que a gente... o que a gente precisa fazer, baseada no Supremo, inclusive nas últimas decisões, é definir o que é que o Conselho entende como adequado. Porque se deixa iniciar essas remoções e promoções, a gente não vai fazer isso no meio.
Sim.
Inicia agora ou não inicia?
É porque as regras postas...
É acabar com o merecimento. A desconfiança que se estabelece, nós não sabemos lidar com a escolha do merecimento. Né? Então, o que se desenha no horizonte é a cada dia resolver as coisas pelo critério da autoridade, com uma vinculação absoluta. Porque nós não sabemos, eu acho.
Mas
que
não necessariamente dessa interpretação, doutor Isolto, essa é apenas uma preservação de direitos. Se a pessoa está na lista, ela pode ser preterida.
Eu acho, essa lista...
Que a tendência é essa. É para dar segurança
de lista realmente
é discutível. A preocupação não é...
Somente nesse sentido. Foi muito bom. Não, claro. Foi muito bom ter nesse sentido. Não existe hoje as remoções. Eu vou enviar o material para todos, e aí a gente se debruça e faz uma definição antes do início do julgamento mesmo, propriamente dito.
Mas quando nós falamos em lista sucessiva, é porque, olha, nós temos nas nossas leis, lista tríplice. E se é tríplice, é de três. Vamos buscar, no outro fundo, alguém para preencher, porque eu não posso mandar a lista dupla. É lista tríplice. E aí, e a Constituição, o que é que diz? Só existe um quinto. Mas aí, o pragmatismo nos permitiu criar os quintos sucessivos. Constitucionalmente, eu não creio que a Constituição abone isso. Eu
também acho.
Mas
também acho.
Fazer o quê, né?
Bom, nada mais havendo, sigamos em paz. Declaro encerrada a nossa sessão.